Olá, sou o professor Ricardo Eleutério e este é o podcast Papo de Psicólogo. Este podcast discute temas em psicologia e educação com base nos aportes teóricos da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Psicologia escolar e educacional e psicologia do esporte são os principais temas abordados. E vamos para o episódio de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de jogo como elemento da cultura. O autor, ele vai definir jogo ou lúdico, né? Não à toa o livro chama Homo Ludens, né? E ele vai defender que a atividade social é uma atividade que é engendrada pelo princípio do jogo, do lúdico. É algo simbólico, é algo artificial. Por que artificial, né? Quando eu falo artificial, não é que é falso, não é que é artificial porque é feito pela mão do artífice. Ou seja, não é algo natural. Não à toa o texto vai afirmar que esse tipo de jogo só existe entre os seres humanos. É óbvio que os demais animais brincam, mas isso não chega à complexidade do lúdico, né, que há no Homo Ludens, como o nome do livro. Bom, para a gente entender melhor esse contexto, o autor vai afirmar que esse lúdico, esse jogo, por ser uma expressão simbólica, né, ele é constituído socialmente e há, obviamente, cada sociedade e cada período há mudanças, né, dessas sistematizações. Veja, quando nós lemos aquele livro Sapiens, e ali no livro ele vai demarcar mais ou menos 70 mil anos antes, né, atrás, 70 mil anos atrás, onde o ser humano marcou uma revolução que ele chama de revolução cognitiva. E o que diz respeito a essa tal revolução cognitiva? É onde o ser humano começa a contar histórias, a agir, sentir e pensar por meio dessas histórias. É onde o ser humano começa a ter suas atividades a partir de símbolos, de mitos, de regras, de instituições. É onde, mais para frente, ele vai inventar moedas de troca. O que Harari está ali a dizer é que, a partir da revolução cognitiva, o ser humano começa a produzir símbolos. E, dentre esses símbolos, agora voltando ao nosso texto de hoje, o jogo, ou seja, essas reuniões estabelecidas socialmente, o lúdico, ele é um ato simbólico, refletido na escola, refletido nos negócios, nas organizações, refletido nos cultos religiosos, refletido nos esportes e assim por diante. Então, para ele argumentar sobre essa tese, o texto basicamente é subdividido em cinco aspectos desse jogo como elemento da cultura. Bom, quais são esses cinco pontos que a gente vai falar hoje? A gente vai falar do jogo como uma atividade voluntária, o jogo como uma atividade não cotidiana, o jogo como uma atividade caracterizada por limite de um tempo, né, caracterizada por um limite de tempo e espaços definidos, uma atividade organizada por regras e uma atividade que possibilita a formação de grupos. Então, eu quero sintetizar o texto a partir desses cinco pontos e, obviamente, que aqui eu farei uma leitura do texto a partir da psicologia. Então, vamos para o primeiro ponto. Segundo o Huizinga, o nosso autor em questão, ele vai afirmar que o jogo é uma atividade voluntária. Eu quero aqui, dentro desse aspecto, salientar dois pontos. O primeiro, ele é bem explícito ali no texto, né, que é o interesse da pessoa, né, a atividade voluntária como interesse da pessoa. O segundo aspecto que eu vou abordar, ele não está tão explícito no texto, mas é uma leitura que eu faço para falar da necessidade de criação de novos interesses. Então, vamos ao primeiro ponto, que é mais explícito no texto, né? O jogo como uma atividade voluntária diz respeito, em primeiro plano, que as pessoas que estão envolvidas nesse jogo, e entenda jogo como todo e qualquer tipo de reunião humana, de sistematização de relações sociais, ele deve ter, a pessoa, ao participar desse jogo, precisa ter interesse. Há, então, necessidade do interesse da pessoa. Então, segundo o Huizinga, nós não podemos afirmar que uma pessoa está dentro dessa esfera do jogo se ela não se interessa por aquilo, né? Então, isso diz respeito em tudo, né? Então, ele vai, quem lê o livro percebeu que ele vai falar que isso diz respeito às reuniões religiosas, às amizades, às reuniões organizacionais, tudo isso ele vai chamar de lúdico. Tudo isso ele vai chamar de reuniões, de aproximações entre seres humanos, a partir do primeiro aspecto que ele traz aqui, que é o aspecto voluntário. Então, a pessoa precisa se interessar. Um segundo aspecto que eu aqui ressaltaria é a necessidade da psicologia trabalhar também com a criação de novos interesses. Uma vez que, levando em consideração que o jogo é um aspecto social, ele então não nasce conosco, não é um fenômeno inato, né? Não é um dom inato. Então, ninguém vai se interessar por rugby se o rugby não for apresentado a essa pessoa. Ninguém terá interesse em música clássica se a música clássica não for apresentada a essa pessoa. Ninguém terá interesse de qualquer outra objetivação social se essa objetivação social não for apresentada a essa pessoa. Então, eis aí um aspecto muito importante que a psicologia entra até mesmo para desnaturalizar determinadas concepções de que a pessoa nasceu já com aquele interesse, com aquele dom, com aquela capacidade, com aquela habilidade. Então, entra a psicologia para instruir pais, professores, instruir atletas, instruir crianças, etc., a necessidade de se produzir novos interesses para que, de fato, a pessoa possa entrar dentro de uma esfera do que o texto chama de jogo. Isso, quando eu falo isso, eu me recordo muito de escolas de iniciação esportiva ou na educação física também, por exemplo, onde as crianças já são encaminhadas para determinadas posições de um jogo, seja futebol, basquete, etc., sem experimentar outras posições, né? Então, eu acho que em algumas aulas eu já falei isso, é que existe uma certa exigência e daquela criança só experimentar determinadas posições, determinados comportamentos ou categorias, sem, portanto, criar novos interesses para essa pessoa diante de outras possibilidades, seja dentro do esporte, da atividade física, da educação física, da iniciação esportiva e também do esporte adaptado. Parece uma visão romântica que a gente vê uma pessoa, por exemplo, que perdera um membro, né, do corpo, uma perna, um braço, e parece-nos tão automático essa pessoa se reinserir-se, né, no contexto esportivo. É nada. Ela passa por momentos de negação, momentos de tristezas pela perda do membro, ela passa por momentos difíceis, onde a psicologia pode ajudar para criar novos interesses, criar interesses novos, novas possibilidades para que essa pessoa seja inserida ou reinserida no aspecto esportivo, por exemplo. Então, até a questão do esporte adaptado, a psicologia precisa atuar dentro dessa esfera da criação de novos rumos, novas possibilidades, o que eu chamei aqui de novos interesses. Portanto, esses dois aspectos são muito importantes. Ninguém vai entrar em jogo, né, em questões sistematizadas socialmente sem o interesse, mas também existe o outro lado de que nós sabemos que essas atividades são sociais, portanto, há necessidade de criar interesses para isso. Né? Se a pessoa não experimentar, se a ela não for apresentada determinadas ações, é um tanto difícil que ela também crie interesse para determinadas coisas. Bom, um outro aspecto que eu levanto aqui é que o jogo, por ser uma atividade voluntária, é importante a gente entender a diferença entre voluntário e involuntário. Para isso, a gente pode pegar justamente o esquema, né, estímulo-resposta, que é um esquema de comportamento de qualquer animal, que vai responder diante dos estímulos. E esse esquema é um esquema involuntário. Por que involuntário? Porque ele é instintivo. É uma resposta diante dos estímulos. Agora, no caso do ser humano, essa atividade instintiva, involuntária, ela pode ser modificada por conta da mediação cultural. Vou pôr um C aqui de cultura. Então, por causa da mediação cultural, a resposta do ser humano pode não ser mais involuntária, mas, pelo contrário, uma resposta voluntária. É o que a gente chama do autodomínio da conduta, é o que a gente chama do sentido de volição, vontade própria, né? E todo esse processo que é engendrado no ser humano é engendrado somente a partir de mediações culturais, de conhecimentos. Então, há uma determinada atividade, quando eu falo atividade, entenda formas de agir, sentir, pensar. O nosso comportamento, o comportamento do ser humano, ele vai depender das mediações que serão ali interpostas entre o estímulo e a resposta. Portanto, no jogo, há necessidade de conhecimento de suas regras, conhecimento de suas especificidades, justamente para a pessoa ter uma atitude voluntária. É aí que a gente vê a diferença entre as pessoas que atuam de uma forma sem conhecimento de fato do que está fazendo, seja numa academia, fazendo exercícios, etc., e daquela pessoa que de fato é instrumentalizada por conhecimentos. Então, nós podemos entender que esses conhecimentos, essas mediações aqui, elas podem ser tanto mediações cotidianas do senso comum, né, mas como ela pode ser também atividades. Né, vou pôr aqui, ó, senso comum, mas ela pode ser também atividades sistematizadas, né? Ou seja, a pessoa agora, com mediações mais específicas da atividade que ela está atuando, ela pode, de fato, efetivar um comportamento voluntário e não involuntário. Então, inclusive para o desenvolvimento da criatividade, imaginação, que a gente tanto vê, né, no, nos atletas, nas pessoas que praticam exercícios físicos, isso também não é inato, né? Não esperemos grandes criações, grandes criatividades, sem conhecimentos específicos sobre aquele ato de aquela atividade, aquela criatividade. Então, até para ser criativo, né, é importante que a pessoa conheça os conteúdos necessários até mesmo para ela criar. E isso nos remete ao segundo aspecto do jogo, que ele vai chamar, ele vai dizer que o jogo é uma atividade não cotidiana. Que é isso? Atividade não cotidiana. Não é uma atividade do senso comum, ou pelo menos não deveria ser. Então, o ser humano, diante da sua forma de agir, sentir e pensar consciente, ele, essa atividade, né, dele, é uma atividade mediada. Portanto, é uma atividade que ela pode ser mediada por Sofia, que a gente viu na aula passada, pode ser mediada por Doxa, que a gente viu também na aula passada, ou pode ser mediada por episteme, como é horrível escrever com isso aqui, com o mouse, episteme. Ou seja, nossa atividade é mediada. Agora, nós sabemos que existem mediações cotidianas e mediações não cotidianas. Quando nós pegamos Doxa e Sofia, nós vamos ver atividades cotidianas, aquelas que a gente aprende nos contos de gerações a gerações, ou aquelas que a gente aprende com a experiência dos mais velhos. Agora, quando a gente fala de mediações não cotidianas, estamos aqui a falar de mediações episteme, ou seja, sistematizadas. Então é diferente eu jogar uma pelada na rua e jogar de fato um futebol, conhecendo suas regras, suas limitações, suas especificidades. Quando eu comecei a jogar, eu sempre fui muito ruim no futebol, mas eu morava na cidade de São Carlos, onde tinha ali um, não sei se tem ainda, mas tinha um time adolescente, né, muito conhecido no Brasil e fora do Brasil. Era um time assim, que chamava, não sei se chama ainda, né, nunca mais ouvi falar, Paulistinha. E esse time era um time assim que vivia, o pessoal vivia ganhando campeonatos internacionais, etc. E eu resolvi me arriscar a entrar nesse time paulistinha. E eu tinha dois amigos que jogavam bola muito bem, e eles já jogavam no paulistinha. E eles me falaram assim: olha, você não sabe jogar muito bem, não sabe o que é centroavante, zagueiro, etc. Então, assim, fala lá que você é volante, porque a gente não tem muitos volantes ali. Aí eu falei: tá bom, mas o que que faz um volante? Aí um amigo falou assim: ah, é aquele que corre o campo todo. Então tá. Quando chegou lá, me apresentou para o técnico, ele fez um teste comigo. Quando ele foi fazer o teste comigo, ele perguntou: qual que é a sua posição? Eu falei: sou volante. Tá. Aí me posicionei no meio do campo e ele chegou até mim e me perguntou assim: você sabe o que faz um volante? Eu falei assim: ah, ele corre o campo todo. Ou seja, eu reproduzi algo de Sofia e Doxa no máximo. Doxa ou Sofia no máximo. Mas aí ele chegou e falou para mim: não, volante significa aquele que vai direcionar. Então você tem que ficar atento para olhar para os pontas, os laterais, para ver se eles estão correndo para você lançar para eles. Você que vai fazer o direcionamento, a organização, por isso é volante. Aí ele foi me explicando: o que que é isso? Episteme. Não é mais do senso comum. Ele foi me explicando as especificidades daquela determinada posição. Claro que não deu certo, né? Não, fui futebolista. Ele não me aceitou. Mas o que que acontece? É importante entendermos que existe, por um lado, uma prática não cotidiana, mas o texto está nos apresentando aqui que, de fato, o jogo é uma atividade não cotidiana, ou seja, ela requer sistematização, ela requer conhecimentos específicos sobre aquilo que eu estou realizando, aquele comportamento que eu estou tendo. E para isso, eu preciso preciso aqui remeter vocês a um conceito. O que é o homogeneização? É um conceito que eu utilizo na minha tese de doutorado. Não fui eu que inventou o conceito. Eu pego de uma filósofa húngara chamada Agnes Heller, e ela vai dizer uma coisa, que a homogeneização é uma relação que nós, seres humanos, temos com produções, objetivações humanas que estão nas esferas não cotidianas. E ela vai dizer assim que nós não vivemos o tempo todo em homogeneização. Para ela, nós vivemos a maioria do tempo na heterogeneidade da vida cotidiana. O que é isso, heterogeneidade da vida cotidiana? São as várias coisas que temos que fazer no nosso dia a dia. E, inclusive, são tantas coisas que nós fazemos ao mesmo tempo que não há, portanto, um momento específico no nosso dia a dia, na nossa cotidianidade, em que nós vamos colocar toda a nossa força psíquica numa atividade só. É por isso que o jogo, como uma atividade não cotidiana, ele requer homogeneização, ou seja, ele requer um distanciamento momentâneo da cotidianeidade. Isso é homogeneização. É o ato do ser humano em momentaneamente, não é sempre, né? É por um momento, momentaneamente distanciar-se da vida cotidiana para executar uma atividade não cotidiana. Sabe, quando você vai ler um livro, quando você vai estudar, quando você vai ter aula, quando você vai para uma palestra, ou quando você vai para uma reunião, quando você entra em jogo, o que, segundo o Huizinga, o que caracteriza de fato um jogo é quando eu concentro todas as minhas energias, a minha potência de vida, que Agnes Heller vai chamar de paixão dominante, ela vai pegar isso do Goethe, quando eu coloco toda essa minha paixão dominante numa só atividade. Aí entra todo aquele aspecto que a gente já falou aqui, da pessoa ter uma consciência corporal quando está na academia, saber quais são os músculos que estão sendo envolvidos naquela atividade, da criança saber o que ela está fazendo quando está alongando, aquecendo, do atleta saber por que daquelas tantas operações. Quer ver uma coisa difícil? É você trabalhar com adolescentes que precisam treinar fundamentos, fundamentos de qualquer uma das áreas do esporte. Muitas das vezes eles não entendem para que serve o treinamento de tais fundamentos. Mas o nome já diz, é aquilo que vai sustentar a edificação de uma vida de atleta. Mas para isso, eu não posso me distrair na heterogeneidade da vida cotidiana. Eu preciso entrar em homogeneização. Ou seja, é um distanciamento, vou ser ruminante aqui, é um distanciamento momentâneo da vida cotidiana para me aprofundar mais numa atividade que requer de mim maior concentração, requer de mim maior empenho, requer de mim uma disposição ou uma, né, paixão dominante para aquele momento. Isso é a homogeneização. Então, sendo o jogo uma atividade não cotidiana, essa atividade requer um distanciamento momentâneo da vida cotidiana. E é aí que o texto nos remete ao terceiro espaço, o terceiro aspecto do jogo. Por ser uma atividade não cotidiana, que requer um distanciamento da cotidianidade, do senso comum, o jogo é caracterizado por limite de tempo e de espaços. Então, ele tem um tempo específico diante também de um espaço específico. Aí, ó, entra aí, ó, a homogeneização, como esse distanciamento do senso comum para articular ali dentro de um limite de tempo e espaços definidos. Há uma sistematização do trabalho, porque, veja, é tempo e espaço definidos. É uma intencionalidade. Foi definido antecipadamente. É quando nós vamos fazer, por exemplo, um treinamento psicológico com algum atleta. Quando nós vamos realizar um treinamento mental, um treinamento da concentração, de automotivação, de psicorregulação, em tudo isso, nós precisamos reservar um limite de tempo e de espaços específicos e definidos. Ou seja, o jogo ou qualquer atividade não cotidiana exige esses dois aspectos. Não à toa, na pandemia, nós sofremos bastante por isso. Porque, veja, na pandemia, para aqueles que respeitam a questão do isolamento, veja como que essas pessoas acabam sofrendo quando vai trabalhar, quando vai estudar. Por quê? Porque muitas vezes, tudo bem, aqui a gente tem um limite de tempo definidos, de tempo definido. Mas nós não estamos no espaço definido. E isso pode causar muito desconforto. Muitas pessoas estudando em casa não conseguem entrar em homogeneização. Não sei se vocês são assim, mas muitas vezes você está em casa e você tem que disputar, né, a questão, sei lá, da geladeira que está do seu lado, a fome, a cama. Muitas vezes você ouve ou estuda no seu quarto, ou tem mais pessoas na sua casa e fica aquela conversa toda, você não consegue se concentrar. Enfim, veja o que acontece. O estudo, como é uma atividade não cotidiana, ele requer um limite de tempo, que a gente não aguenta ficar muito tempo, ainda mais na frente de uma tela de computador, traz mais fadiga mental ainda, e espaços definidos. Será que todos nós temos espaços definidos? Quem tem condições nessa pandemia, sei lá, montou um escritório, um home office, um local para isso, algumas empresas também fizeram isso, mas existem famílias, por exemplo, para uma criança, um adolescente ter aula online, a mãe precisa sortear quem que vai pegar o celular hoje, porque é um celular para 5 filhos, cada um assiste a aula num dia da semana, com a internet do vizinho. Então, o filho tem que ficar lá no muro da casa do vizinho para pegar o sinal do Wi-Fi. Então, assim, veja que há uma dificuldade nossa. Quando se fala de atletas, também. Nós, no estágio em psicologia do esporte, trabalhamos todo esse tempo, desde o ano passado e até hoje, né, com os atletas via online. E como é difícil fazer isso? Por quê? Porque eles estão sem o tempo lá de treino, de competições, etc., e sem um espaço também. Se para nós já é ruim fazermos exercícios físicos em nossa casa, então não tem aquele espaço, aquele clima da academia, etc., quem dirá para um atleta profissional? É que vive o tempo todo ali no campo, na quadra, no tatame, na academia, etc. Mudou, né, os limites de tempo, mudou os limites, mudaram também os limites de espaço. E isso provoca, sim, um certo desconforto, a ponto da pessoa não entrar em jogo. É o que o texto está falando. O jogo necessita de tempo e espaços definidos. Isso a gente fala do atleta, mas a gente pode ver todos nós aqui. Cada um de nós temos determinadas dificuldades, né? Então, uma reunião, o jogo que o Huizinga fala, é necessário, portanto, um limite de tempo e de espaço. Não à toa as competições têm tempo e têm espaço. Não à toa, quando nós fazemos um treinamento mental, nós convidamos o atleta para se imaginar lá na quadra, lá no campo, para ele imaginar-se com a torcida, com a torcida rival, com a torcida dele, do time dele, com os adversários, as pressões que... Enfim, até o nosso treinamento mental convida a pessoa a projetar, a criar imagens subjetivas da realidade a partir de tempos e espaços específicos. Em quarto lugar, além de ser uma atividade voluntária, uma atividade que também que ela não é cotidiana, uma atividade que requer tempo e espaços definidos, ela também, o jogo também é uma atividade organizada ou organizado por regras. Inclusive, o texto fala, né, da pessoa que quebra as regras, é o estraga prazeres. Acabou, acaba a esfera do jogo para quem quebra as regras. Se quebrar as regras, não tem mais o jogo. Então, o jogo, na verdade, desculpa, as regras, na verdade, são essas mediações que servem de barreira funcional entre o estímulo e a resposta. Acho que já numa das aulas do bimestre passado eu já expliquei o que é barreira funcional, né? É a própria mediação cultural, né? Que se interpõe entre estímulo e resposta. Veja então como as regras são importantes. Eu tenho preocupação desse discurso, sabe, um discurso pós-moderno que as regras são ruins. Não, gente, se não tiver regras, quebra-se o jogo dos papéis sociais que nós temos. Não sei se você repara, mas todos os papéis sociais que nós desempenhamos no nosso dia a dia são estruturados por regras. E se você quebra uma dessas regras, você quebra o papel social, seja de pai, seja de professor, de patrão, de empregado, de aluno, de professor, de coordenador, enfim, quebram-se os papéis sociais. E é interessante que esses papéis sociais, eles se articulam muitas vezes num dia de várias formas. O goleiro tem suas regras, o zagueiro tem suas regras, o atacante tem suas regras. O pivô tem suas regras. O tatame, dependendo da arte marcial, cada uma tem suas regras. Enfim, todo jogo, toda reunião, toda coinonia, toda assembleia, toda instituição simbólica, né, social que o ser humano vai instituir, existe regras. E por último, o texto vai falar que o jogo, por ser uma atividade que é voluntária, mediada, né? Uma atividade não cotidiana, uma atividade que ela que ela exige regras, ela também é uma atividade que vai produzir no ser humano a possibilidade da formação de grupos. E veja, não é só a formação de grupos ali no momento do treino ou da competição. O próprio texto vai mostrar que, assim, grupos que se reúnem naquele período de tempo e espaço, eles vão além daquele tempo e espaço definido. Então você pode ver que você, sei lá, você é um karateca e você tem lá 2 vezes por semana o treino de karatê. Então ali você tem os seus amigos. Mas veja que o jogo produz uma relação para além daquele momento. Ou seja, por mais que ele seja não cotidiano, ele provoca a produção ou a formação de grupos para além do cotidiano. para além do não cotidiano, ou seja, na cotidianidade. Aí você tem os grupos de WhatsApp, vocês têm os grupos de churrasco, tem o grupo. Por quê? Porque o jogo produz essa formação de grupos. E é o que nós vimos nessa pandemia. Sabe o que salvou o psiquismo, né, de muitos atletas nessa pandemia, que não conseguiam e não conseguem até hoje ter um contato direto com seus amigos? Grupos formados, por exemplo, pela própria internet. Eu tive estagiários que trabalhou muito com os grupos de atletas, justamente para não perder a motivação, para não perder o foco, momentos para que eles possam se expressar, momentos que eles possam colocar para fora o que estão sentindo. Enfim, veja como que o jogo é uma atividade não cotidiana que depende de espaços e tempos estabelecidos, mas ele vai além disso. Ele provoca a formação de grupos para além dos espaços específicos do jogo. E aí, produzindo o quê? Comunicação, liderança, motivação, amizades, o pertencimento de um grupo. Somos seres gregários. Nós precisamos sentir pertencentes de um grupo. Veja, em tudo onde há jogo, onde há o lúdico, ali há também a possibilidade de formações de grupos que vão além, né, do próprio momento lúdico. Bom, gente, em linhas gerais, era isso que eu queria destacar do nosso texto de hoje, que o jogo é um elemento da cultura e, por ser um elemento da cultura, ele carrega cinco aspectos importantes. Primeiro, é uma atividade voluntária. Eu preciso ter o interesse de estar nesse jogo, mas também eu preciso ter conhecimentos necessários para isso eu preciso que se criem novos interesses das especificidades de cada atividade social. O jogo também é uma atividade não cotidiana, então ele não é algo do senso comum, ele é sistematizado, ele precisa de episteme. Ele tem determinadas especificidades que o diferem da atividade espontânea do senso comum. O jogo é uma atividade caracterizada por um limite de tempo e espaços, e muitas vezes nós ficamos todos perdidos quando não há esse limite de tempo e espaço. E eu quero repetir aqui, não é só dentro dos esportes, o texto vai falar que o Homo Ludens, ele está em todos os aspectos. Isso me faz lembrar aqui, por exemplo, da pessoa religiosa. Ela até sabe que Deus é onipresente e está com ela lá na casa dela, onde ela estiver. Mas o religioso muitas vezes faz questão de estar onde? Num local específico, num tempo específico, para cultuar os seus deuses. Seja lá na igreja, seja no terreiro, seja, enfim, no templo, onde for, independentemente da sua religião, do seu credo, você vai ver que o religioso, ele muitas vezes requer, ele necessita, por mais que ele saiba que o seu Deus está com ele, dentro dele, ele também quer estar dentro ali de um espaço e de um período de tempo específico para aquilo. Por quê? Porque o jogo, ele não é uma atividade cotidiana, ela é não cotidiana, então ele requer isso. Além dele requerer o limite e o espaço, ele requer também regras. Enquanto eu estou na atividade de jogo, eu preciso cumprir as regras desse jogo. E por último, por ser essa atividade tão complexa, ele produz também a formação de grupos, né? Para além do próprio jogo em si. Ele produz uma atitude social que amplia as esferas não cotidianas e as esferas cotidianas. Com esses cinco aspectos, nós psicólogos podemos aplicar não só na nossa atitude enquanto profissionais da psicologia, mas também na instrução, né, de professores, de pais responsáveis e também dos atletas. Eu paro por aqui e abro para vocês falarem, perguntarem, etc.